E hoje o assunto é para tratar da atuação do Conselho Tutelar aqui no município de Biraiaras. Nós vamos fazer uma avaliação deste primeiro semestre de trabalho e de atendimento para a comunidade. Vamos conversar com as conselheiras tutelares, a Carla Luquezzi Vieira e a Vanessa Sangali Piton, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do trabalho e faça uma avaliação dos registros que estão sendo feitos, principalmente neste ano de 2018. Carla, boa tarde, Carla.
Olá, boa tarde.
Vanessa?
Boa tarde.
Quanto tempo já como conselheira tutelar, Vanessa?
Mais ou menos 8 anos.
Como é que está essa experiência como conselheira? Está sendo positiva?
Com certeza. Todos os dias a gente vê pontos positivos.
E você, Carla, também há mais ou menos 8 anos?
8 para 9 anos. Que eu e a Vanessa, na verdade, entramos juntos no conselho. Somos as mais velhas do conselho, né? Isso.
Realmente, todos os dias praticamente, ou pelo menos mensalmente, você tem fatos novos, né?
Sim. Na verdade, todos os dias, né? Porque a gente vem aqui, por mais que às vezes a gente não receba no dia uma ligação, mas a gente está envolvido com alguma coisa que aconteceu num dia antes, uma semana antes, num mês antes. Então, e sempre é uma novidade, cada caso é tratado como um caso, um é diferente do outro, nenhum se compara, não dá para a gente fazer link de caso, porque cada um é diferente do outro.
Como é que funciona, Carla, o sistema de escala de vocês aqui no Conselho Tutelar?
O colegiado, ele tem um... É resolvido tudo no colegiado, a gente tem um sistema de escala, né? Nós sempre trabalhamos em duas... Na sede e mais o plantão, a gente pega o telefone, digamos assim, o conselho às 8 horas de manhã de um dia e só devolve no outro dia. Então, aquele dia às 24 horas é de responsabilidade daquela dupla, tanto na sede quanto de plantão. E assim passa toda a semana.
Vanessa, o trabalho de vocês, ele é permanente. Principalmente porque vocês têm esse sistema de atender o telefone permanentemente, né?
Isso, na verdade a gente tem um telefone que está sempre junto com nós, ou na sede ou em casa, qualquer horário que alguém ligar, a gente vai atender, né? 24 horas por dia, né?
Qual é a avaliação que vocês fazem deste primeiro semestre de 2018, Carla?
Bom, o que eu vou falar do primeiro semestre? Um ponto positivo que eu vejo assim pelos outros anos, e isso vem melhorando, é, eu falei numa das últimas entrevistas que a gente deu na rádio, que a nossa demanda maior era em frequência escolar. Nesse primeiro semestre a gente pode avaliar que as FICAIs, que são as fichas de alunos infrequentes que as escolas se encaminham para nós, têm diminuído bem significativamente, né? Então, assim, ó, esse foi um ponto positivo que a gente está conseguindo, mesmo que tenha alunos que estão fora da escola desde os 10 anos e a gente não está conseguindo colocar eles de volta para a escola, porque é todo em forma de um convencimento que a gente trabalha. Então, assim, mesmo esses que estão fora, não está vindo novos alunos. Então, assim, é um ponto bem positivo. E fora as outras situações que todo dia a gente recebe, que são diversas situações que acabam envolvendo o Conselho Tutelar.
E quais seriam, assim, as principais demandas se tratando deste ano de 2018?
Violência intrafamiliar, pais com filhos, eu acho que é uma das maiores que acontece aqui, porque o Conselho trabalha muito as crianças e adolescentes, mas a família toda está muito desestruturada, então isso está desequilibrando isso e acontece, sobra para alguém, né? Vamos falar bem, sobra para alguém, então acontece essas violências em função de pais e mães que estão desestruturados dentro de uma família e as crianças pagam por isso, as crianças ou adolescentes. É uma demanda bem grande de violência, tem questão do álcool, de bebidas, também chega bastante para nós, só que às vezes o conselho fica meio de mãos atadas, porque não cabe só ele, tem outros órgãos, e às vezes esses outros órgãos deixam a desejar, ou não sei se é um trabalho mais demorado, a gente não vê um resultado bom, essa questão de álcool, de uso de narguilé, de cigarros, de algumas drogas, seja as ilícitas ou lícitas, vem chegando para nós bastante. Então a gente está pensando em fazer um outro trabalho de conscientização, porque a gente não está vendo resultado nisso. Uma demanda também é de separação de pais e mães, que eles acabam usando os filhos como uma forma para atingir o pai, ou a mãe está com a criança, não está satisfeita com aquela separação, então usa o filho, costuma ter aquela alienação parental. A gente tem também os casos de abuso, né, de violência sexual, às vezes acaba sendo consumado, isso sempre acontece. Não posso dizer que todo mês ou num semestre, mas aqui no nosso município, desde que eu estou no conselho, todos os anos a gente teve casos de abuso. E, então, assim, também é uma quantia menor, mas por ser um município pequeno, a gente se apavora que venha acontecendo isso também.
Isso se tratando de violência sexual contra crianças e adolescentes?
Isso, contra crianças e adolescentes.
Na maioria das vezes são crianças e adolescentes do sexo feminino, Carla?
Indiferente.
Indiferente.
Já tivemos de sexo feminino como de masculino, é indiferente. E idade também é bem relativo, porque pode chegar um caso de criança, mas aqui num pouco tem até de adolescente, que a gente às vezes pensa, com 12, 13 anos, já cresceu, já... Não, acontece até com adolescentes dessas idades, então é bem relativo.
E às vezes até envolvendo as pessoas da própria família, né?
Sim, na grande maioria, né? Eu sempre falo que eu acho que se a gente for ler, não só pelos casos que passaram no nosso município, mas se a gente for ler sobre essa matéria de abuso, a maioria é dentro da família. É dentro da família, é pais com filha, é pais com filhos, então é, ou é tio, a grande maioria é com família.
É preocupante porque, como você disse, Ibiraiaras é uma cidade de pequeno porte, né? E já tendo casos assim, é lamentável, né?
É, quando eu entrei no conselho, como a gente colocou ali, de 8 a 9 anos, eu acho que já deve estar fazendo 9, né? Eu não esperava encontrar isso, até porque eu não conhecia muito o trabalho do conselho. E já, há 9 anos lá atrás, já tinha. E só foi crescendo, porque eu estou aqui todo dia, não, é como eu digo, todo ano tem caso de abuso dentro do nosso município.
Vanessa, e você também se impactou quando tomou conhecimento de fatos dessa envergadura?
É, com certeza, quando a gente começou, a gente não tinha conhecimento, né, do que iria enfrentar pela frente. Mas a gente fica preocupado, sim, porque cada vez vem aumentando mais, né?
E essa questão, principalmente na questão da bebida de álcool, consumo de drogas para crianças, para adolescentes, o ideal seria fazer um trabalho preventivo, né?
É, inclusive a gente está pensando, está tentando se organizar para fazer um trabalho preventivo, porque não, a gente não está vendo outra solução. A gente vai precisar sim fazer alguma coisa para tentar mudar, para tentar melhorar, para tentar conscientizar a população.
Hoje, chega muitas denúncias até o Conselho Tutelar de estabelecimentos ou festas que acabam vendendo bebida de álcool para menores, Vanessa?
Com certeza, sempre chega. E a gente está dando os andamentos, né, que precisa ser dado.
Essa questão da conscientização é muito importante, porque as consequências para quem acabar sendo flagrado fazendo esse tipo de comércio é complicado. Né?
Com certeza, né?
Uma outra questão, Carla, a separação é um dos grandes problemas hoje do volume de trabalho para vocês aqui?
Eu não digo que a separação em si seria um grande problema. Eu acho que um casal, quando não tem mais condições de conviver a dois, seria o ideal fazer isso. O problema que está tendo é que eles não estão conseguindo lidar com os filhos. Então, em função da separação, já ocorre uma separação porque por algum motivo, por alguma desestrutura dentro da família, já ocorre a separação. E além disso, eles já saem machucados e acabam usando a família, os filhos. E esses filhos acabam caindo aqui. Ou eles acabam caindo aqui com o pai e a mãe, porque a mãe faz isso, porque o pai faz aquilo. Ou eles acabam caindo aqui porque eles já estão envolvidos com bebida, ou eles estão envolvidos com drogas, ou eles não estão mais frequentando frequentando a escola. Então, o resultado de não saber lidar, às vezes, com uma separação, está refletindo nas crianças e nos adolescentes.
Vanessa, os fatos que chegam para vocês aqui no Conselho Tutelar, normalmente são denúncias identificadas ou anônimas?
A grande maioria das denúncias são anônimas. As pessoas não se identificam, né? E mesmo que alguém se identifique, a gente nunca pode falar. Tem que ter sigilo absoluto.
E às vezes a questão da denúncia, sendo ela até às vezes vazia, traz um pouquinho mais de dificuldade para o trabalho de vocês, né?
Com certeza, porque muitas das denúncias vêm com poucas características. A gente tem que buscar, se informar para a gente poder tomar alguma iniciativa, né? Às vezes é bem difícil a gente entender a denúncia, porque é bem difícil, com poucos detalhes, com poucas informações, né?
E o telefone que vocês têm à disposição para que a comunidade ligue, fazer algum tipo de denúncia, ou até mesmo passar algum detalhe que seja útil no trabalho de vocês?
A gente tem o telefone fixo, né, que é o da sede, que é 3355-1635, e o telefone celular, que sempre vai estar com uma das conselheiras, 24 horas por dia, que é o 999-12-1946.
Tem alguns casos, Carla, que vocês acabam dependendo de um auxílio da própria Brigada Militar para poder realizar o trabalho?
Sim, a gente... São vários casos, né? Então, principalmente plantão, a gente dificilmente atende sozinha, sem o apoio da Brigada. E a gente, na verdade, com a Brigada, a gente tem uma parceria bem boa. Em qualquer momento que a gente solicitar, a gente sempre foi bem atendida por eles. Então, a gente tem uma parceria bem boa com a Brigada. E tem casos mesmo durante o dia, situações de denúncias que a gente precisa pedir o apoio da Brigada, sim.
Hoje, ainda gera muita polêmica o fato da correção dos pais aos filhos?
Sim, gera sim, porque é uma, eu acredito eu que seja uma má interpretação do que é essa correção.
Da correção e da violência.
Isso, o que eu falo sempre, corrigir, tu tem o pai, o conselho tutelar, deixa eu só, o conselho tutelar não tira autoridade de pai. Os pais têm que ter essa consideração, porque eles chegam no conselho tutelar, muitos pais, eu vim aqui porque vocês, o meu filho não respeita, o meu filho não me obedece, vocês têm que fazer alguma coisa. Isso é papel de pai e de mãe. O que o conselho tutelar vai atuar nesses casos? É aquela violência que machuca, é violência física, é violência psicológica, esse tipo de violência. A correção do pai, ah não, meu filho não obedeceu, tirar um celular, tem todo o apoio, pode tirar, se ele acha que dessa forma vai melhorar o comportamento do filho. Ah não, meu filho desobedeceu, ou não foi para a escola, ou alguma coisa, então não vai jogar bola. Também, o pai tem que saber lidar com o seu filho. Agora, o que o pai não pode fazer é espancar. Já aconteceu casos disso. Então, o pai não pode espancar, o pai não pode bater, o pai não pode privar o filho de algumas coisas que são básicas, necessárias, e achando que isso daí, ah, não, é o meu jeito de corrigir. A gente escuta isso. O meu jeito de corrigir, porque o meu pai me corrigiu com uma cinta na mão. Daí vai envolver o conselho, sim, e daí já parte para uma violência, não uma correção, né? Eu acho que tem uma diferença, né? Tu corrigir teu filho e ensinar o teu filho por que está acontecendo aquilo sem machucar, beleza. Agora, a partir do momento que tu machucar teu filho, daí o conselho tutelar vai atuar, sim.
Hoje, Carla, tem casos recentes de pais que acabaram perdendo a guarda do filho?
Recente, não. Nosso município não, já faz um tempo que não tem mais, não teve. Já tivemos, sim, tivemos crianças que foram para adoção, mas agora já faz um tempo que não, que a gente está bem tranquilo nesse ponto.
Essa questão, principalmente, do comportamento também dos adolescentes durante finais de semana, acaba se tornando um grande problema para o Conselho Tutelar?
Acaba, porque, eu volto a dizer, porque os pais, ou a sociedade, enfim, acaba querendo que o conselho tutelar faça algumas coisas que é fora da sua atribuição. O conselho tutelar, eu sempre falo para minhas colegas e falo que o conselho tutelar tem uma lei a seguir. Então, assim, a gente trabalha em cima do que a lei diz. Então, tem alguma situação, essa questão de, como você disse, de festas ou finais de semana, muitas coisas não tem o que o Conselho Tutelar fazer, porque é pai e mãe, não é Conselho Tutelar, é aquele dono do bar que tem que ter conscientização, que não pode vender a bebida. É o pai e a mãe que tem que saber que seu filho está lá bebendo, pegar pelo braço e levar para casa. Não é o Conselho não vai atuar. Então, eu acho que essa questão de festas, de finais de semana, não chega, não tem muitos casos que chega. Alguns sempre vêm porque eles têm essa ideia. Ah, não, eu vou levar no Conselho Tutelar, mas a gente acaba não tendo muito o que fazer.
Casos, Vanessa, de denúncia de prostituição de menores, chega a vocês aqui também, denúncias ou não?
Lá no passado teve sim, mas recentemente não tivemos mais.
Bom, nós, quando comentamos que estaríamos fazendo uma reportagem com a equipe do Conselho Tutelar, ainda no início da semana, nós recebemos uma ligação de pessoas falando que tivemos um caso recente, talvez até no final de semana, de um abuso sexual. Chegou o caso até vocês aí, Carla?
Na verdade, o que a gente está sabendo desse caso é bem pouca coisa. A gente está conversando entre nós aqui o conselho de como que a gente vai agir, quais são as medidas que a gente vai... as primeiras medidas... porque até o que chegou para nós é que os responsáveis desse caso já tomaram as primeiras medidas, mas da mesma forma o conselho está fazendo a parte dele. Então realmente chegou para nós bem levemente. Quando eu falo assim é porque não entraram em detalhes, a gente não sabe detalhes do que aconteceu, se foi realmente um abuso, se foi o que foi que aconteceu, mas chegou sim ao nosso conhecimento.
Ocorrência policial, até agora vocês não têm conhecimento que tenha chegado para vocês?
Não, até esse momento a gente não tem nada que tenha vindo da delegacia.
E quando surge esse tipo de comentário, evidentemente que vocês têm a preocupação de averiguar, né, dentro do possível.
A gente, como Conselho Tutelar, vai atuar nessa situação, seja ela verdadeira ou não seja, seja uma informação falsa, a gente vai atuar como Conselho Tutelar, sim, dando nossos encaminhamentos.
Vocês hoje são no número de quantas conselheiras?
Somos 5 conselheiras.
E realmente vocês também precisam de uma estrutura para trabalhar. Hoje existe essa estrutura em condições?
Olha, hoje a gente está muito melhor. Eu acho que do tempo que nós entramos, né, cada ano vem melhorando, porque a gente não cruza os braços, né? A gente vai, a gente cobra da administração, a gente pede, por mais que a gente ganhe ou não, às vezes na primeira, mas a gente não desiste. Então, assim, aqui o nosso conselho está bem bom, assim, a forma que a gente dividiu essa sala, não era assim, não tinha toda essa estrutura. Hoje a gente tem um ambiente mais reservado também para conversar com as pessoas, para fazer o nosso trabalho. Então, quanto à estrutura, está bem bom. O que às vezes eu sinto um pouquinho de falta é a questão dessas capacitações para nós, que tá sendo um pouco difícil nós sair. Nós estivemos em uma em Caxias do Sul agora há poucos dias, eu e a Vanessa e a nossa colega Nalva. E a gente escuta muito, 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 muito coisas que a gente precisa estar se atualizando, assuntos que a gente tem que estar atualizado. Não é porque eu estou aqui há 8, 9 anos que eu sei tudo, porque eu não sei. Então a gente precisa, isso é o que está faltando para nós como conselheiras, né? Tivemos essa, fomos autorizadas aí nessa, e a gente igual não vai cruzar os braços, porque a gente vê que a falta de uma capacitação é o resultado de um trabalho melhor.
Quando vocês precisam ouvir família, crianças, pais, é aqui mesmo?
É aqui mesmo.
Hoje a estrutura já comporta.
Antes não tinha essa parede aqui. Não tinha essa parede, então ficava mais aberto. Então a nossa preocupação era que... E até teve casos que saía muito, né? Os assuntos que a gente tratava aqui, porque ficava tudo muito aberto, né? Agora não, agora com essa sala reservada ficou bem bom.
Meio de transporte? Vocês têm à disposição?
Sim, sempre. Nós não temos carro próprio, mas tem a Secretaria de Assistência Social, que tem um carro disponível para o momento que a gente precisar. Então a gente tem eles também, né? E quando é plantão, a gente tem um hospital que dá um apoio para nós.
Muito obrigado pela participação, Carla, e bom trabalho para vocês.
Muito obrigada. Eu só quero complementar uma fala da Vanessa, que foi a questão de fazer um trabalho de conscientização para esses adolescentes e crianças do uso de drogas e álcool. A gente teve nessa capacitação e tem um pessoal que eles até mandam material para nós fazer um trabalho nas escolas. Muito bom, a gente já está combinada que a gente vai estudar e vai fazer isso, né? Para ver se a gente consegue tirar aquele menino que está lá, ou a menina que está lá dentro da sala de aula, né? Com 6, 7, 8, 9 aninhos, colocar na cabeça deles o que é certo, o que é errado, para não chegar o que a gente está vendo adolescente com 15, 16 perdido nas drogas, no álcool, e a gente não está conseguindo reverter essa situação.
Vanessa, muito obrigado também pela tua participação.
Eu que agradeço pela oportunidade e uma boa tarde.
Conversamos com a Vanessa Sangalli Piton e a Carla Luquezzi Vieira, elas que são conselheiras tutelares e fizeram uma avaliação do trabalho realizado, principalmente nesse semestre, e também os fatos que normalmente chegam até elas.